A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, mais uma vez, voltando com o programa para o pastor e por essa música bonita, né? Então, Zé, que gostaria de...
Olha, agora... relembrar um pouquinho o mês de fevereiro como foi, aconteceu uma ordenação diaconal, né?
Uhum.
Temos um diácono novo na diocese, é isso?
Sim, o diácono José Carlos, né? Que o ano passado foi eleito coordenador diocesano da pastoral carcerária, né?
Ah, então caiu bem, né? Estamos falando desse assunto e ele é o responsável?
É, em agosto ele foi eleito, né?
Ah, é?
Sim.
Então?
É, que a pastoral carcerária tinha uma pessoa, esqueci o nome dela, agora fugiu, mas estava há 20 anos.
Maria Clara.
Maria Clara,
exato,
isso mesmo.
Nossa amiga, né?
Então ela estava cansada.
Coitada,
porque é um trabalho
pediu.
Que cansa, né, gente?
Cansa.
É um trabalho que cansa. Você não é fácil, você não é fácil, você... trabalhar nesse serviço de agenda pastoral carcerária é um serviço desgastante no sentido de emocional.
O emocional,
as realidades, o sofrimento, etc., né, de famílias que estão desamparadas, né, e muitas vezes passando fome, passando necessidade, né, então são realidades bastante complexas, né? Então, é um trabalho desgastante. E coordenar um trabalho desse por 20 anos não é fácil, não é fácil, né?
Então agora fica ele.
Daí ficou, ela era ela sozinha, né?
Sim.
Hoje tem uma equipe de 5.
Ah, que bom,
hein? O José Carlos, o Diácono Amaral, que todo mundo conhece, que
sim,
é o assessor diocesano da pastoral carcerária. Tem a irmã, que não me lembro, lá da Salvícia, lá da Vila São Pedro. E tem mais duas pessoas, uma mulher e um homem, que não me lembro o nome agora, né?
Sim, mas é importante que aumentou a equipe, né?
E eles têm reunião toda, tem uma segunda-feira do mês, cada mês tem reunião lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Tá certo.
Para organizar o trabalho, as visitas, ver as dificuldades, o que está acontecendo, o que está faltando, o que está precisando, onde está tendo alguma dificuldade, né?
Então ficou forte essa pastoral, dois diáconos, né?
Sim, daí lá em Ponta Porã tem o Padre Paulo, da Forania.
Também?
Forania a Ponta Porã, né? Tem um senhor também, tem um casal, aliás, que depois de aposentados, eles falam assim: a minha missão agora é trabalhar na pastoral carcerária.
Isso dedicação, é muito lindo, né?
Uma dedicação muito forte. Lá na região de Ponta Porã, né?
Então tá bom. Então, o diácono José Carlos da Santo André, um grande abraço e parabéns para a nossa diocese que ganha mais um diácono, né?
Uhum.
Isso mesmo. Agora, Dom Henrique, a revista Elo esse mês, eu li o seu artigo Fraternidade e Superação da Violência. Eu gostei muito. E traz alguns aspectos importantes da quaresma, mas todo ano na quaresma a CNBB traz uma campanha, esse ano falando sobre a questão da violência. O que, que o senhor quer trazer para nós sobre esse artigo e depois nós vamos falar um pouco sobre a revista na sua íntegra?
Olha, os temas que eu sempre trabalho, o Palavra do Pastor, né? Eu busco sempre trazer a realidade que a igreja está vivendo no momento, né? No caso a campanha da fraternidade, com a superação da violência, somos todos irmãos, o lema, né? Então busquei trazer essa reflexão, né? E aqui a diagramadora colocou essa foto que chama bastante atenção,
chama bastante,
né?
Atenção.
Com a mulher, porque a capa é mulher, por que choras? Jesus falando para Maria Madalena, que está lá no túmulo e vê o túmulo vazio, não sabe onde colocou Jesus, ela começa a chorar. Né? E o choro de Madalena, procura Jesus, também reflete no choro de muitas mulheres sofridas, né? Nas mais variadas situações. Né?
Sim.
Então foi colocado esse rosto aqui. Né? E eu busco sempre trabalhar a questão da campanha da fraternidade, três pontos que a quaresma trabalha. Né? E a campanha da fraternidade, ela pega esses três pontos e transforma diante do tema que está se trabalhando naquele ano.
Exatamente.
Né? Se pega o jejum, por exemplo, esvaziamento, expropriação, libertação, não provisão, tudo para que sejamos um só em Cristo Jesus, e Cristo seja formado em nós. O jejum abre nossa pessoa para a receptividade, para a liberdade da vida em Cristo. Né? Depois, a esmola, que é a esmola, né?
Sim.
Vida, fé partilhada. A esmola nasce da alegria de ter encontrado o tesouro escondido, a pérola preciosa, Mateus 13. O amor, a misericórdia, busca o outro. Refletindo na campanha, né?
Sim.
Tem necessidade de partilha e nos aproxima da irmandade. Somos todos irmãos.
Somos todos irmãos.
Né? A oração, tocados pelo dom do anúncio, apercebidos da valiosa experiência do cuidado amoroso e misericordioso de Deus em Jesus Cristo, necessitamos de palavras e silêncio para agradecer e suplicar. São nesses momentos que conseguiremos entender o grande tesouro, o de sermos todos irmãos. No coração da pessoa que reza, jejua, dá esmola, agradece e suplica, não há espaço para cultivar a violência. O próprio Jesus se encarregava de curar com sua palavra.
Essa é a parte mais importante, né? Que Jesus cura o nosso coração, né?
Uhum.
Quando a gente pratica, no caso, quando a gente abre o coração para as coisas dele, né?
Sim. Né? Então, são esses três tópicos aqui, ele vai bem de encontro com a questão da superação da violência, pois somos todos irmãos, né?
Isso mesmo.
Depois coloquei aqui uns tópicos de violência para ver a pessoa fala, porque o que que acontece, né? A própria texto base da campanha de fraternidade, ele fala isso, né? De nos já vem para nos alertar sobre isso. A gente vai vendo de uma forma com tantas violências aqui, ali, que parece normal.
Nem percebe mais, né?
Nem percebe, nem se dá conta
nem
mais.
Nem se dá conta mais.
Né? Então foi colocado até a CNBB nesse trabalho da campanha da fraternidade. Aflorou muita coisa, colocou muitas coisas que nós vivemos em várias realidades do nosso país. Então tenta abranger todas as realidades de violência para que em algum ponto a gente trabalhe sobre isso.
Exatamente.
Em algum lugar, em algum ponto que nos toca, vamos trabalhar sobre isso.
Isso mesmo.
Então colocou sobre violência racial, violência contra os jovens, nós já mencionamos há pouco, né?
Uhum.
Até eu ainda enfatizei, né, porque lá o Brasil precisa valorizar mais sua juventude, porque sua juventude está abandonada. Não tem perspectiva de vida.
Não.
Ele fala, mas o jovem está entrando depressão. Por quê? Tem tudo. Será? Tem tudo ao nosso olhar, da nossa cabeça, 50, 60 anos.
Mas se for escutar ele, né?
Vamos entrar na realidade do jovem para ver se ele tem tudo. Não tem, não.
Não.
Está faltando muita coisa aí.
E está faltando colo também, né?
Está faltando colo, está faltando amor, está faltando futuro. Ele olha para um país todo lascado. Que futuro eu tenho?
Olhando para essa realidade.
Eu já estou na curva do cabo do guarda-chuva. Já passei toda a minha vida, já trabalhei, já fiz. Mas quem está lá
começando,
no início, começando,
é difícil.
É um paredão muito grande para enfrentar.
Tens razão, bispo.
Né? Então, daí a questão da violência contra a mulher, que no Brasil, mulheres e homens, né, em vários sentidos, né? Pois a violência doméstica, isso é uma coisa muito crítica no Brasil, porque até alguns anos atrás fala assim, porque o machismo no Brasil está acabando, não sei o que. Nosso país é muito machista.
É
muito machista. A mulher não é sujeito, é objeto muitas vezes.
Sim,
né? Então isso é muito complicado.
Muito grave,
né? Então é uma coisa que precisa melhorar mais, precisa trabalhar mais essa questão nos vários sentidos, né? Depois a violência através da exploração sexual, que no Brasil é muito crítico também,
muito
essas
crítico.
Questões, né? Tem questões assim, horripilante, né?
Sim.
A violência contra os trabalhadores rurais, né? Aquele que já mencionei atrás, né? Hoje você trabalha no campo, muitas vezes é visto como ser cafona. Você mora na roça ainda? Não veio pra cidade ainda? Ué.
Mas e quem põe pão na mesa do brasileiro?
O que tem? Trabalhar na roça, trabalhar na cidade? Né? Até tem aquelas brincadeiras. Ih, foi pra roça, né?
Tem essa também, tem essa.
Né? Então é preconceito. É uma violência. Às vezes o jovem tá no campo, uma pessoa de meia idade, lá seus 30 anos, tem que ir pra cidade, tem que ir pra cidade, tem que ir pra cidade. Não, eu estou bem aqui na roça, posso ficar aqui.
Isso mesmo.
Não preciso inchar as cidades porque pra ser importante estar morando na cidade. Né? Daí fica dentro. Ah, eu moro na cidade, mas tem um monte de favela na cidade, um monte de coisa de pobreza, um monte de falta de tudo, o poder público não consegue dar conta. Né? Então vamos valorizar quem vive na área rural.
Isso mesmo. Muito bem. Ainda né? Mato Grosso do Sul, né?
Pois é.
Um abraço a todo o nosso povo do campo.
É.
Então, muito boa a sua matéria. Parabéns, Dom Henrique. Agora, Dom Henrique, era isso que o senhor gostaria de tratar da sua matéria? Poderia falar um pouquinho da linha da revista? Ela esse mês, ela contemplou o tempo que nós estamos vivendo, né? O senhor poderia até destacar algumas coisas além da sua matéria?
Olha, nas matérias aqui nós temos a palavra do Papa, né? Sobre vida consagrada, reavivar o encontro com Jesus, né? O tempo da quaresma, muito profundo, muito oportuno, né? Também Deus que toma sobre si os nossos pecados.
E quem é a matéria?
A matéria é do Padre Bruno, né?
Exatamente.
Bruno Florindo. Nós estamos vendo a quaresma, logo vou entrar na semana da Semana Santa, semana da Paixão, né? Depois a outra matéria do Padre Fernando, né? Lá da Paróquia São João Batista, né? Liturgia em destaque, viver a Páscoa na liturgia e na vida. Isso é muito importante, né?
Sim.
Sempre gosto de destacar, né, que a quaresma, bem vivida, nos dará também, nos fará viver uma bela Páscoa também, né? Porque às vezes eu não vivo bem na quaresma, como é que eu vou viver a Páscoa? É, não tem jeito, né? É uma coisa está ligada com a outra, né?
Uhum.
A igreja também é notícia. Aqui vem do... Quem que faz essa matéria aqui?
Eu que sou responsável por essa
responsável.
Parte. O senhor viu que eu dei um destaque importante, né?
Ah, sim, sim. Aqui, Dom Henrique, 2 anos de episcopado, né? Na Diocese de Dourados, né? Obrigado.
Sim. Então, e depois outras matérias também. O santo do mês, qual que foi?
Santo do mês, Santas Perpétua e Felicidade, cantado nas ladainhas, né?
Isso mesmo. E outras notícias, né?
Também o Papa Francisco, sem reinserção social, a prisão se torna uma tortura infinita.
Nossa, continuidade que nós falamos, hein? Olha.
Veja bem. Sem reinserção social. Porque, na verdade, toda essa questão penitenciária, todas essas questões de prisões, etc., isso aí a gente reflete muito com o trabalho da pastoral carcerária, esse inchaço, prisão em massa, né, que nós estamos vendo no Brasil, acaba sendo uma desestrutura social.
É, porque muitas vezes um lugar que cabia 2, 3, tem 30, né?
Eu sempre falo assim, não adianta focar só na questão do presidiário, presídio. Não, a gente tem que ter um olhar panorâmico. Por que isso está acontecendo? Há alguma coisa errada aí. As pessoas querem ir para o presídio? Querem ser presas? É óbvio que não. Alguma coisa está acontecendo aí. Então isso se chama estrutura social. Não, onde que a estrutura social da sociedade está falhando aí?
E o Papa está falando sobre isso.
E o Papa fala sobre isso, né? Sem reinserção social, a prisão se torna uma tortura infinita, né?
Isso mesmo.
Muito bem.
E depois, nós estamos no mês da mulher, né, Dom Henrique? E aí contemplou também a mulher, a capa também, né?
Sim, a capa aqui quando fala...
É o mês da mulher.
Maria Madalena aqui, né, está envolto da mulher porque chora, né? As mulheres sofridas na pessoa de Maria Madalena, né? O mês da mulher. Depois a beleza e as dores da mulher, né?
Quem traz esse artigo?
Quem traz esse artigo aqui é o professor Felipe Aquino, né?
Muito lindo esse artigo, sempre as mulheres devem ler.
Sempre tem matérias boas, né?
Maravilha.
Esse aqui é opiniões que fazem opinião, né?
Exatamente.
Muito bem. Depois vem o trabalho dos ciclos bíblicos, né? Os primeiro encontro, terceiro, quarto encontro, né?
E é muito valioso, né?
Muito valioso. Aqui eu quero dar parabéns a todas as equipes, todos os grupos, pequenas comunidades, grupo de família... Que trabalha esse encontro.
Várias pessoas.
Vários.
Mas são 5 ou 6 pessoas.
Já vi na diocese, né, andando pela diocese. Não, nós fazemos encontro, nós temos xerico, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Né, a gente se reúne toda semana, porque depois que eu insisti com a nossa equipe, né?
Sim.
Que a revista saísse já no finalzinho do mês, né, mês de março. Então, que saísse no finalzinho do mês de fevereiro, para em março já estar nas mãos das pessoas, daí acompanha direitinho os encontros, porque cada revista, cada encontro está muito ligado ao tema litúrgico do momento, né?
Exatamente, campanha da fraternidade.
É, porque se atrasa a revista, chega lá no mês 10 de março mais ou menos, quando vai fazer os encontros, quando termina os encontros, já está lá na semana da Páscoa.
Aí não dá, né?
Aí não tem sentido.
Não tem sentido.
Né? E também agradecer a equipe, né, do CBI, que cuida dessa parte muito bem, muito zeloso, que o Padre Otair é um dos assessores dessa equipe, né?
Sim.
Estão sempre reunidos fazendo esses trabalhos, né? Muito cuidadosos mesmo, né? Pois catequese permanente, que é com o padre Alexandre, né? Os 40 dias da quaresma, né? O sentido do... Por que 40 dias, né?
Vale a pena
olhar. Aí algumas pessoas falam, mas a quaresma esse ano não deu 40 dias, deu 47 dias, deu 45 dias. É que tem que fechar sempre com as 5 semanas da quaresma, né? Uhum. Porque se a vez se reduz em um domingo, não dá os 40 dias. Então é melhor passar um pouquinho do que faltar, né?
Sim.
E vivenciar tudo aquilo que a liturgia propõe, né? Depois, a educação em família, que é a Cristine lá da Escola Imaculada Conceição, né? É um dia para enxergar o diferente, né?
É o síndrome de Down.
É educação e família, né?
Síndrome de Down e a matéria ontem muito boa também.
Uhum.
Se vive esse mês.
E esse mês também veio aqui a igreja em serviço, né? A Fazenda da Esperança, né?
Fazenda
da
Esperança.
A esperança
um
em
trabalho.
Uma fazenda, né?
Matéria de quem?
Matéria do Gabriel, aqui
da rádio. Da Rádio Coração.
Quando diz o pessoal por aí, né? O filhinho da Osair.
Filhinho do Zoião. Um abraço, meu filho. Obrigada, padre, bispo. Então, mas ele escreve muito bem, essa matéria também está bonita. Todas estão bonitas,
sim,
né?
Sim, sim.
E depois muitas fotos, né, do Henrique?
Pois é, agora vai diminuir um pouco, né? Que vai entrar agora também a questão do núcleo de coração pastoral, né?
Sim.
Muito bem. Aí vem a matéria do padre Jander.
Jander.
Né? Criança em Foco, muito interessante, né? Caminho Certo, super dica, Vamos Colorir, né? Palavras Cruzadas, né?
Muito bem. As mamães devem incentivar os filhos a olhar essa parte da revista Elo, tá? Uhum. Que é quase a última página.
Muito bem.
E tem esse mês uma novidade, que são os princípios do amor exigente, né? Bem no finalzinho, Dom Henrique,
sim,
bem
sim,
aqui no
sim.
cantinho da página. Quem quer conhecer mais o amor exigente, que trabalha com a prevenção da dependência química, comece a ver aí os princípios do amor exigente na página, também no final da revista Elo, né?
Uhum.
Parabéns ao amor exigente também.
Muito bem.
Bom, Dom Henrique, nós falamos da revista que contempla as mulheres também. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, Dom Henrique. Diz que tem o Dia Nacional e tem o Dia Internacional, mas o dia mais importante é internacional. Uhum. Que o nosso bispo quer deixar para o ano do leigo, nessa campanha da fraternidade, a própria pastoral carcerária, que 80% são as mulheres. Olha, uhum, quanta coisa importante que as mulheres são, né? Mas o Dom Henrique, o que quer deixar para todas nós mulheres?
Olha, eu sempre digo assim, né? Nesse Dia das Mulheres, voltar para as mulheres. Primeira coisa, agradecer muito pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês em todos os sentidos, né? A mulher é uma criatura polivalente.
Consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né?
Muita coisa. Olha, cuide de casa, trabalha, cuide de filho. Nossa, né? Então é uma coisinha que às vezes o homem não consegue acompanhar. Não adianta, que não é da natureza do homem. A mulher tá lá no quarto, arrumando cama, guardando roupa, etc. Tá prestando atenção na panela que tá fritando na cozinha, o feijão que tá no mercado, no trabalho, na igreja, na igreja, né? Você vê, nas secretarias paroquiais, nossa, quem que estão? A maioria são mulheres, né? E olha, eu fui pároco muitos anos, sempre dizia assim, olha, é uma habilidade muito bonita, porque cuida de uma coisa, cuida de outra, cuida de outra, cuida de outra, cuida de outra e dá conta de tudo.
Isso mesmo.
É interessante, né? Não fica perdida, não se perde. Então, é um dom que a mulher deve sempre preservar. Às vezes ela fala, não, eu trabalho demais, me mata trabalhar, etc. Claro, não pode também fazer tudo sozinha, né? É sempre bom, na casa, no lar, né? No trabalho, na sua vida, buscar ter sempre apoio, ter ajuda, né? Ter o companheirismo, né? Os homens aí, os esposos, né? Sempre buscar contribuir com seus esposos, né? Com meus irmãos casados, sempre cobro deles isso. Graças a Deus, os meus irmãos casados, né, nesse ponto, são muito bons, né? Ajuda em casa, lava a louça, limpa a casa, lava a louça. Mulher fica doente, cuida da mulher.
Que bênção. Ótimo, né?
Né? Porque é uma coisa que não é muito comum, né? Eu falei, isso mesmo. Né? Tem que cuidar mesmo, né?
Eu também tenho essa graça do Stanislau, né? Tenho essa graça.
Então é muito bonito isso, né? Então, que Deus continue abençoando a mulher, né? Lembrando que de uma mulher, né, Maria, que veio o Salvador da humanidade, Jesus, né, aquela que soube dar sim, porque era cheia de graça, como o próprio anjo disse, né, e ela assumiu esse sim, né, na sua vida, deixou todo o seu projeto pessoal e assumiu esse projeto de Deus na sua vida e levou até o fim.
Muito bem.
É muito responsável, amorosa, né, até ver seu próprio filho morto na cruz e recebê-lo nos braços, né, uma coisa com certeza muito difícil para qualquer uma mãe, né? E Maria, essa mulher, foi tudo isso em sua vida, né? Então que Maria seja inspiradora de vocês mulheres, na graça, no amor, na esperança, principalmente porque a mulher brasileira vive uma vida muito desafiante, né? Eu via no Fantástico Ontem à Noite, finalzinho do Fantástico Ontem à Noite, né, as várias mulheres nos bolsões de pobreza do Brasil, né? Algumas falavam chorando, né? Porque desempregada há quanto tempo, pobre, sem estudo, né? Mas todas elas diziam assim: uma coisa eu não perco, a esperança. Eu tenho certeza que um dia a minha vida vai mudar.
Muito bem.
Então, mulher, seja sempre isso em sua vida.
Muito bem.
Amém?
Obrigada, amém. Dom Henrique, só para finalizar essa questão da revista Elo, nós agradecemos ao senhor e ao padre Marcos, que conduz toda a equipe, está parabenizando os dois, que são tão perseverantes em organizar esta revista com tantas pessoas para que a diocese possa ter esse meio de comunicação tão eficiente que é a revista, tá?
Obrigado.
Sua bênção.
Então, finalizando o programa, né, pedir a graça do Senhor Jesus, Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro de nossa diocese, nesse tempo da quaresma, que abençoe a cada um de vós. Obrigado pela participação no programa.
Sim, obrigada. Né,
que Deus, já meado para o fim da quaresma, sempre nos ilumine, nos fortaleça para poder celebrar uma Semana Santa bem aprofundada e ter uma Páscoa mais verdadeira do que o ano passado, né, como eu costumo dizer, né, cada ano tem que ser um pouco mais profundo, tem que ser um pouco isso melhor, mesmo. Um pouco mais, compreender mais ainda o sentido dessa quaresma, dessa Páscoa, para que também nós possamos sentir em nossa vida a grande presença do Senhor Jesus e que possamos caminhar sempre fortalecidos, né? Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém.
Amém.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido. Vem aí, mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.